Luiz Antônio Cuiava é empresário, comendador e radialista. Foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul, a CDL, entre 2009 e 2010. Empresário do setor de tecnologia, diretor da TopDown Informática, foi proclamado comendador pelo Centro de Estudos de Ciências Jurídicas e Sociais em julho de 1995. Como comunicador, participou durante anos das principais coberturas da Rádio São Francisco. Apresentou os programas Dito e Feito Debate, Papo de Gabinete e Mundo Digital. Na emissora, Cuiava participou de transmissões de eleições, Festa da Uva, eventos empresariais e beneficentes e do programa já extinto Pelos Bairros. Atualmente, Cuiava participa do programa Gente Nossa. É casado com Arlene Araldi e pai de Marcelo e Felipe. Agora, o comendador Luiz Antônio Cuiava é o entrevistado do Conectado Perfil.
Neste sábado, dia 5 de outubro de 2019, hoje recebendo o comendador Luiz Antônio Cuiava, nosso programa Conectado Perfil para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. O rádio às vezes é uma mentirinha, né, Cuiava, que a gente faz. A gente está gravando o programa na sexta-feira porque a gente pegou o Cuiava de surpresa. Ele achou que viria para o debate, para o Temática Debate, e foi pego de surpresa e vai participar do Conectado Perfil. Tudo bem, Cuiava? Ficou surpreso?
Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes de casa. Pois é, aos 63 anos que tenho, eu ainda participo às vezes de fortes emoções. Porque você falar dos outros, ou você entrevistar pessoas, ou você participar numa jornada qualquer, tem um significado. E, mas quando você é inquirido, falar de você, né, ou falar da gente, também tenho o hábito de falar na segunda pessoa, na terceira pessoa, mas para falar da gente é sempre mais complicado. Por características, às vezes, porque a gente às vezes não tem esse hábito de falar da gente. Mas eu fico lisonjeadíssimo porque estar aqui nesse espaço, onde hoje talvez seja um dos espaços mais nobres do Rádio Caxiense, porque as pessoas que passam por aqui contam suas histórias e ficam muito felizes, e é uma forma que a rádio tem de resgatar muitas pessoas que às vezes até já estão assim, aposentadas ou coisas, não é meu caso, né? Mas eu fico muito feliz. Estou muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte desse elenco que por aqui passou, por aqui vai passar ainda.
É, sexta-feira, rádio de aniversário, 52 anos, e o Cuiava, que tem uma história aí de muitos anos aqui conosco, né, como parceiro, como comunicador, até hoje participando. Mas eu já atropelei tudo, porque a gente tem que começar, como sempre, do início, lá de 1956, dia 13 de junho, nascimento de Cuiava. Como foi a infância de Luiz Antônio Cuiava, nosso comendador?
Olha, eu tive uma infância de um jovem, nascido no interior, numa cidade chamada Casca, né, uma cidade pequena, num lugar pequeno, mas um lugar onde, que há 63 anos atrás, um pouco mais até, o mundo era completamente diferente, né? E a infância na época, infância daqueles jovens, mas o que mais me relata, o que mais me lembra assim, da infância, talvez, além das brincadeiras normais, como jovens da época, eram as notas que, se eu não fosse o melhor aluno da sala de aula, eu ficava muito triste, chegava em casa e chorava. Uhum. Então, talvez essa seja uma lembrança que a gente tem, assim, da infância, da necessidade de não se superar a cada momento, mas a necessidade de procurar entre as pessoas, procurar um espaço, porque eu sempre acreditei, desde muito criança, e o pai e a mãe sempre diziam pra gente, vocês têm duas opções, né? Ou estudar para ser alguma coisa, ou estudar para ser alguma coisa. Depois, o que vocês vão ser, essa coisa, é um segundo passo. Mas a formação de vocês vem daquilo que nós conseguirmos passar para vocês, não é? E daquilo que vocês aprenderem nos bancos de escola, com os professores de vocês, com a sociedade, com os padres, né? Porque a gente é de uma formação católica, não é? E a religião, aquele homem chamado padre, não é? Para nós era uma autoridade máxima. Então, a infância é uma infância absolutamente normal para 63 anos atrás, e que eu vivi muito feliz e, aliás, procurei sempre tirar muito proveito de tudo da vida.
É filho de quem, Cuiava?
Meu pai, Venceslau Cuiava, que já faleceu com 94 anos de idade, e da Carolina Selonk Cuiava, que faleceu com 86 anos de idade.
E teve mais irmãos?
Sim, eu sou irmão, eu tenho mais 7 irmãos.
Sete irmãos.
Uma mulher e 6 homens.
E ficou pouco tempo em Casca.
Eu, na verdade, como todo jovem, não é? Muito cedo, e como nós éramos vocacionados, digamos assim, ou induzidos a estudar, tal, eu fiquei lá até 14 anos, depois acabei saindo, né? Por coincidência, sou uma dos poucos que não passou por seminário, não é? Mas vim muito cedo para Caxias do Sul e trabalhei, estudei e toquei a vida nesse sentido.
E aqui em Caxias, onde estudou?
Eu comecei estudando no Cristóvão de Mendonça, né? E depois fiz faculdade na Unicinos, mas a minha formação em Caxias do Sul, Cristóvão de Mendonça, né? Escola pública. Não me queixo de nada, porque eu fui aluno do Luiz Felipe Scolari, por exemplo, em educação física e tal. Então sou dessa geração que a gente ia para aula com muita alegria, porque nós compartilhávamos o trabalho e o estudo e o trabalho, né? No iniciozinho eu comecei só estudando, mas logo em seguida foram ao Cristóvão de Mendonça, abriu o Banco Bamirindos em Caxias do Sul, e no Bamirindos precisavam de uns meninos. E eu já tinha feito datilografia, essas coisas todas. E aí, quando foram no Bamirindos, o Bamirindos esteve no colégio, entrou na sala de aula, fez um convite, quem queria ela fazer um teste, né? E nós fomos lá, um grupo de umas 12, 15 pessoas. E dos quais eu acabei sendo aprovado, né? Então, trabalhei no Bamirindos um longo tempo, até o quartel me chamar, né? Como eu tinha nascido em Casca, e lá é uma região agrícola, e as pessoas não vão para o quartel, eu acabei indo me alistar em Casca. E por ironia do destino, eles levaram as pessoas que não moravam lá, ou que não tinham atividade rural, né, da agricultura, e eu acabei indo para Uruguaiana, então fiquei um ano lá.
Então serviu em Uruguaiana.
Servi em Uruguaiana.
Por isso que o seu Lídio Troia disse que...
Exatamente. Ficamos um ano juntos, né, no mesmo regimento de cavalaria mecanizada lá em Uruguaiana, que também tirei muito proveito, porque eu fui soldado, depois fui cabo, não é? E nesse formato de soldado para cabo, eu sempre conto uma historinha, porque ela me deixou, talvez, com ensinamento pro resto da vida. Eu era um menino normal, né? Eu disse para meus amigos, assim, nós morávamos num chateau, que era um lugar fora do quartel, e aí eu disse, ó, a diferença de soldado para cabo, eu vou gastar numa festa. E nós fomos para a Argentina, compramos 48 nortenhas, mas, sabe, carne e tal, e fizemos uma janta, e eu tomei todas. E no dia seguinte, nós estávamos entrando para a reunião do almoço, e uma das pessoas que não pôde beber, porque estava fazendo um tratamento médico, ele disse assim, mas o Cuiava, depois de beber, fica muito purgante. A palavra purgante se usava na época, né? Eu participava da corrida de uma taça eficiente que tinha no quartel, e disse que eu dava 150 metros de vantagem para correr 200. Veja só a loucura, né? E à noite eu entrei para serviço no quartel. E aquilo bateu muito na minha cabeça. Eu passei daquele momento em diante, né, mais ou menos uns 20 anos da minha vida sem colocar uma dose de álcool na boca. E qual era o meu... Quando eu ia consumir alguma coisa de álcool, eu lembrava assim... Puxa vida, já pensou um dia eu, um homem casado, sabe? Com família, etc e tal... E jogar tudo no lixo por causa de bebedeira... E aí foi o maior ensinamento que eu tive... Sem ter sido um grande bebum na vida, né?
E depois desse período, Cuiava, então, do alistamento militar... do período militar, como é que foi, seguiu a tua vida daí? Tu retornou para Caxias?
É, na verdade, eu voltei imediatamente para Caxias, porque enquanto até inclusive quando eu fui para o quartel, eu fiquei ligado ao banco, né? Mas voltei, e na atividade do banco, né, teve uma oportunidade, um momento qualquer, que foi um negócio muito forte na minha vida. Eu conheci em Curitiba, a matriz do Bamirindus, né, onde faziam toda a parte de processamento de dados. E a minha função aqui era fazer toda a parte do conta corrente, que mandava para Curitiba, voltava e tal. E esse cheiro de papel, esse cheiro de ar-condicionado, esse envolvimento com tecnologia, me fez com que, assim que eu voltei, já sabia que eu não ia ficar eternamente em banco. Eu sabia que eu queria seguir a carreira de informática. Uhum. Não é? E aí eu fui fazer, pedir emprego para uma empresa aqui de Caxias do Sul, que é a DataSys, que me acolheu por 14 anos. Não é? E aí, na DataSys, eu comecei trabalhando, porque eles precisavam exatamente de alguém que conhecesse um pouco de banco e de tecnologia, porque a gente processava o banco Banrisul. Uhum. E aí, depois, daqui mesmo, eu desci durante 3 anos para a Unisinos, né, e fiz a minha faculdade lá. Uhum. Né? Então, eu fiz faculdade, na época, chamava-se Processamento de Dados. Uhum. Depois, aqui eu cursei Administração, depois eu fiz um pós em Comunicação, e assim eu vim avançando minha formação.
E aí que surgiu, então, o direito, o gosto pela tecnologia, por
isso,
toda essa...
Exatamente. Então, na verdade, lá no início, a tecnologia era um processo muito artesanal, né? A gente fazia... E a gente, então, eu segui minha carreira como funcionário até 80 e pouco, 87, 88, na DataSys. Depois nós montamos o nosso próprio negócio, né? Montamos a Metadados, que é uma empresa de software, não é? E depois, em 90, eu abri a Top Down, e aí a gente conseguiu... Tocou a vida como empresário nessa área de tecnologia, do qual a gente não se arrepende em absolutamente nada. Uhum. Porque me parece que a gente consegue contribuir com a sociedade. Uhum. De uma forma muito singular, não é? E durante algum tempo também, dentro desse aspecto de trabalhar e fazer várias atividades ao mesmo tempo, né, dei aula na UX, quando lá no início do curso de administração de ciência da computação, que chamava, né? Uhum. Que era meio técnico e meio comportamental. Chamava-se análise, seleção de equipamento e administração do CPD. Na época chamava-se CPD, o espaço onde que as pessoas faziam a gestão, né, de toda a tecnologia dentro. Né? Uhum. Então eram poucas empresas em Caxias ainda que tinham isso e tal, mas isso crescia e a gente percebia que tinha que sempre adequar. Hoje se chama isso de adequação ao uso, né? Mas para tudo tem o tamanho certo, o uso certo, a adequação. Né? E eu acho que eu sempre consegui, desde muito cedo, eu vim lá do tempo do cartão perfurado. Uhum. Né? Então a gente conseguiu crescer junto com a informática, mas não só crescer como conhecimento técnico, e sim como toda a amplitude e tudo isso que acaba contribuindo, não é, para que nós possamos não ser os melhores, mas conseguir ter uma vivência e ter uma percepção, né, de que a tecnologia não é boa nem ruim. A tecnologia está aí e nós temos que usufruir dela, porque uhum. senão os que usufruírem, né, nos deixarão para trás.
E é uma área que precisa de atualização sempre, né?
Permanente.
É incrível. Não
tem, na verdade, assim, eu brinco até que se me fizerem uma pergunta enquanto eu procuro a resposta e voltar com a resposta, eles mudaram a pergunta.
Já mudaram.
Essa velocidade.
É bem assim mesmo, né? Porque a gente vê a gente que cresceu com a internet, sim, né? A gente que é daqui, a gente vê tantas e tantas mudanças constantes e precisa se atualizar sempre, né?
E a amplitude disso, né? Você tem um formato... Hoje, se você olhares as atividades que tem dentro de uma área de tecnologia, deve chegar a 500. Uhum. Tal é a dimensão disso, né? E hoje nós, mais ou menos como a medicina, né? Hoje nós temos que ter especialista em cada atividade. Ou ter generalistas que têm uma visão holística de tudo, né? E aí você tem que auxiliar os especialistas para que nós possamos construir projetos interessantes.
Bom, agora, hoje recebendo aqui no Conectado Perfil, Luiz Antônio Cuiava, comendador Luiz Antônio Cuiava. Vai ter que explicar, porque muito ouvinte não sabe... O que precisa para ser um comendador?
Tá
e
bom.
O Cuiava vai ter que explicar ainda
não
hoje.
Não tem problema
aqui.
Nenhum.
A gente é o comendador, mas por que comendador? Ele vai explicar ainda aqui.
É muito comum isso.
É.
Você me lembra, uma vez eu fui fazer uma palestra em Blumenau, Santa Catarina, a convite de uma associação lá, há muitos anos atrás. Eu militei muito tempo na área da qualidade e tal, e à época tinha o tal do Orkut. Né? E aí, no final da palestra, eu coloquei lá, então, eu tinha e-mail, né, o telefone e tal. E aí, uma moça perguntou: e o senhor não tem Orkut? Eu disse: não, não tenho Orkut. E aí, diz ela para mim: mas então o senhor não existe?
E olha só, hoje é o Orkut.
Mas quantos sabemos o que era o Orkut? Né? É. Nem chegaste a pegar a época, né?
Eu cheguei a ter, cheguei a ter. E hoje estamos só com Facebook e Instagram. Ainda não fui para Twitter, ainda, porque não faz falta. Mas...
depende da atividade, mas eu acho que... Mas isso é uma coisa importante até para dividir com as pessoas. Você tem que usar a mídia social naquela que as pessoas estão contigo.
Claro.
Né? Não inventa nada, porque se já é difícil você se comunicar, você ser útil, né, para meia dúzia, imagina quando você abre muitos canais. Né? Uhum. As pessoas que... Porque tu não consegue ser bom, ou tu não consegue ser útil, né, em todas as mídias disponíveis.
Pois é, tem que se adequar também a isso, né?
Ah, é verdade.
Vamos para o intervalo, para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos, conectado perfil, dia 5 de outubro de 2019. Já voltamos.